Bom dia aos ouvintes dessa emissora. No dia de hoje estamos aqui para realizar o primeiro informativo da Câmara de Vereadores do município de Ronda Alta. E para iniciar os trabalhos, contamos com a presença do vereador líder de governo da bancada de situação, Silvânio Roque Luca. Bom dia, vereador.
Bom dia, Morgana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Navegantes. Com alegria que voltamos a usar esse espaço para fazer então um relato do nosso trabalho no Legislativo Municipal. Com relação ao andamento dos trabalhos, sim, podemos dizer que estão dentro da normalidade. A relação nossa entre vereadores também é muito respeitosa. Temos muitas vezes debates acalorados, temos algumas divergências ideológicas partidárias, temos divergências pontuais em projetos que tramitam na casa, mas o mais importante é que o bom senso tem prevalecido e isso tem possibilitado a aprovação da maioria dos nossos projetos e que, consequentemente, atende, então, ao interesse público da comunidade, né, do município de Ronda Alta.
E no dia de hoje, então, o senhor vai falar acerca da visita do deputado federal, Dionílson Marcon, e de alguns projetos que estavam sendo trabalhados junto ao gabinete do deputado. Além disso, o senhor também destacará o encontro municipal de mulheres e o decreto do prefeito na última semana acerca das medidas que serão tomadas para evitar a contaminação pelo coronavírus. Também irá ser assunto, no dia de hoje, o projeto de implantação de internet rural.
Isto, Morgana, então, de fato, faz tempo que a gente não volta a fazer o programa da Rádio Navegantes, em função da contratação e todo o serviço. Então, nós tivemos várias visitas do nosso deputado em Ronda Alta. É um deputado que mora, então, no nosso município, tem uma frequência aqui das visitas, mas a gente gostaria de destacar, então, a visita que ele fez, então, no dia 28 de fevereiro, que foi o momento que ele nos comunicou, então, oficializou a entrega, então, de mais recursos para Ronda Alta. 100 mil, então, para a Unidade Básica de Saúde, que vai estar, então, disponibilizando durante o ano, mais 100 mil reais, então, para a compra de equipamentos e a construção de um abatedouro na área da piscicultura, então, que é nosso gargalo, ainda está sendo a parte comercial dessa atividade. Então, a gente está trabalhando esse projeto juntamente com o recurso do deputado. Talvez não seja suficiente esses 100 mil, mas seria um início desse projeto, então, com esses 100 mil. E aí, quem sabe, para o próximo ano a gente complementa esse projeto. E mais 60 mil, então, que serão disponibilizados para a ATRA. Também a gente conversou, Morgana, sobre a questão da inauguração de algumas obras que o deputado tem encaminhado recursos para Ronda Alta. Então foram a ampliação do ginásio da comunidade da Linha Seca, que seria inaugurado agora, nos próximos dias a gente estava tratando desse assunto, e a inauguração, então, da ampliação, conclusão da churrasqueira do bairro Quiri. São dois projetos, então, que teve recurso e participação do deputado federal Marcon. O primeiro deles, na Linha Seca, foram em torno de 80 mil reais, e no bairro Quiri, recurso em torno de 65 mil reais. São dois projetos importantes porque as comunidades precisam cada vez mais se adequar aí para seus encontros, seu divertimento, enfim, seu horário de lazer. E também nesse período que a gente teve aí, a gente também teve a alegria de participar então do Encontro Municipal das Mulheres, que foi então realizado no dia 8 de março. Esse encontro foi organizado então pela administração municipal, pela Câmara de Vereadores, pelo sindicato dos trabalhadores rurais, pela Emater, enfim, foi um encontro muito importante e que teve, então, como tema central, ninguém segura uma mulher segura. Então, a gente sabe da importância desse encontro, até porque foi um momento que as mulheres tiveram lazer, integração, enfim. Mas nós não podemos esquecer que as mulheres, uma luta histórica, foi muito ampla, a luta pela emancipação plena das mulheres. E mesmo reconhecendo algumas conquistas e avanços que as mulheres tiveram, elas precisam estar sempre alertas, né? E principalmente mobilizadas diante da atual conjuntura do nosso país. Nós temos aí agora ataques frequentes com relação a toda a classe trabalhadora e principalmente contra as mulheres, retirando direitos conquistados ao longo dos anos. É preciso sim que as mulheres estejam atentas, estejam organizadas, estejam mobilizadas, porque quem sabe lá terá que fazer um enfrentamento à retirada de várias conquistas que as mulheres tiveram e que também terão que ter mais avanços pela frente em função de algumas ainda pautas que ainda não foram plenamente conquistadas, que é o feminicídio, a violência doméstica, enfim, que são outras causas que as mulheres terão que se organizar e lutar contra elas, que será muito importante, então, para toda mulher do nosso país. Uma outra questão que a gente gostaria de abordar, Morgana, é com relação ao decreto municipal que o prefeito, então, emitiu e na última terça-feira, na Câmara de Vereadores, na presença de todos os vereadores, da comunidade, da imprensa, enfim. Então, o prefeito divulgou o decreto sobre dois temas que a gente considera de extrema importância, que é sobre o coronavírus e a estiagem. Com relação ao coronavírus, então, a gente não vai se deter tanto a ele, porque o prefeito divulgou isso e vai ser divulgado na imprensa, acho que terá as entrevistas importantes para esclarecer a comunidade quais são as consequências dessa pandemia. Então, nós temos que estar atentos, sim, temos que estar vigilantes, temos que adotar medidas preventivas, porque em outros países nós sabemos o caos que está lá. Então, nós temos até que parabenizar a administração, porque se antecipou a esse problema e já, de pronto, está tomando medidas municipais para que a gente possa, então, se precaver desse problema. No contraponto, não podemos dizer o mesmo do governo federal, que é onde nós estaríamos enfrentando um problema sério de saúde pública, o próprio governo federal incentiva concentração para atacar a democracia do nosso país. Então, é lamentável que isso tenha acontecido, mas que nós, aqui em Ronda Alta, temos que parabenizar a administração, porque tem tomado as medidas necessárias e que, inclusive, essas medidas ela atua na questão da suspensão das aulas, ela suspende aí para 30 dias os encontros, eventos coletivos na esfera pública. Fica suspenso também viagens intermunicipais e interestaduais e inclusive internacionais. Foi suspensa a FECEATRA, que a gente lamenta a suspensão da FECEATRA, que seria um evento importante para o município, para nós mostrarmos as nossas potencialidades. Mas enfim, em função de toda essa problemática, ela foi suspensa. A gente sabe disso, que seria importante, mas enfim, o problema é muito maior. Uma outra questão também que a gente gostaria de abordar sobre a estiagem. Foi encaminhado um comunicado, então, na verdade foi uma ficha, né, de comunicado, um formulário de informação de desastre junto à Defesa Civil. O que que isso significa? Não é um decreto, porque um decreto, a exigência da Defesa Civil, as perdas teriam que ser um pouco mais amplas. Mas esse comunicado serve também para a gente fazer aí, quem sabe, uma justificativa que os produtores que terão perda significativa na sua produção, para levar junto ao banco, quem sabe prorrogar suas dívidas, quem sabe ter outras medidas aí junto às cooperativas, junto aos agentes financeiros, para amenizar o problema que a estiagem nos causou. Os levantamentos apurados aí, a gente chegou aí a 43 milhões aí de perdas no município, que foi agora estimado no número oficial, e que traz aí uma perda significativa de 32% na produção de soja, 20% na produção de milho, 25% na produção de hortigranjeiros e 25% na produção da pecuária de leiteira e pecuária de corte, e 20% com relação às outras atividades, entra aí a piscicultura, outras atividades menores. Isso, de fato, vai trazer para nós uma consequência muito significativa na economia do município, porque nós temos dito aqui várias vezes que nosso município é um município essencialmente agrícola. E quando a agricultura não vai bem, consequências virão para o comércio, para a indústria, para a prestação de serviços no nosso município. Mesmo sabendo que o nosso prefeito, a nossa administração, Gasparetto e Odemar, tem feito um esforço brilhante na questão de trazermos fomento a outras atividades, como aves, suinocultura, sempre atentos à questão do leite, precisamos sim, ainda mais agora com essa questão da estiagem, ter uma atenção ainda maior, principalmente junto ao agricultor familiar, que vai ter uma consequência maior com relação a esses reflexos da estiagem. Um outro tema que a gente gostaria de abordar e também informar o andamento sobre a questão do projeto relacionado à internet no meio rural. Então a gente trouxe e já falou sobre isso em outras oportunidades. Fizemos então a instalação da primeira antena aqui na região da Bela Vista São Pedro, que atende essas comunidades, e estamos agora então iniciando na segunda-feira, terça-feira, a instalação da segunda antena, que será alocada na comunidade da linha Santo Antônio, na Fazenda Sardinha, onde vai atingir aí Subida Grande, Santo Antônio, Santa Catarina, Capão Alto, enfim, toda aquela regional onde terá alcance o sinal da internet no meio rural. É um projeto importante, muitas vezes a gente diz que alguns já têm acesso à internet no meio rural, e esse que já tem acesso, beleza, nós não estamos com esse projeto da administração que a gente vem acompanhando, que é um projeto municipal que o prefeito, o vice-prefeito, todo o conjunto da administração está puxando, não é para vir a instalar uma antena da Betway para excluir outros sinais da TOL, da NMKS, não. O que nós temos fazendo é um esforço para levar o sinal aonde pessoas, famílias que ainda não têm possibilidade de buscar esse sinal. Então, só queria deixar claro isso, dizer para as famílias que nós queremos cada vez mais trazer comodidade no meio rural. Esse sinal da internet é importante porque já teremos que ter a nota eletrônica, todas as famílias do meio rural terão que emitir nota eletrônica, e o sinal da internet não é um luxo, não. É uma ferramenta extremamente necessária para todas as famílias do meio rural. Estamos fazendo esses esforços, vamos tentar fazer com que esse projeto cubra 100% do município. Ele é demorado, não vai ser totalmente toque de caixa feito, mas na medida do possível esse projeto está andando. Várias famílias já da regional da Bela Vista já estão com a internet instalada, estão felizes. Agora estamos em outra região, futuramente estaremos em outras, e assim, consequentemente, a ideia da administração é levar o sinal para 100% das famílias, ou talvez não desse, mas que todo mundo consiga ter um acesso à internet. Por fim, aí, a gente também gostaria de destacar a questão da importância que tem um projeto de desenvolvimento econômico, que o município está puxando. A gente vai tratar, talvez, com esse tema dos incentivos que o município de Ronaldo vem concedendo, nessa linha de estimular a economia municipal. Talvez o meu espaço esteja no fim. Então, é só dizer para vocês, povo de Ronaldo, nós estamos empenhados, nós, enquanto vereadores, junto à Câmara de Vereadores, estamos tendo... Claro que a gente tem a divergência, a gente tem debates acalorados. Com relação a projetos, divergimos também. Mas o que me deixa mais feliz é que a Câmara de Vereadores, os novos vereadores, muitas vezes conseguem chegar ao entendimento para o bem público. Atender, levar, quem sabe, o resultado a vocês, comunidade de Ronda Alta. Porque se nós divergir e nós não chegar ao entendimento e nós não conseguir aprovar projetos importantes, como foram aprovados, o asfaltamento, a questão da usina solar, projetos que tramitam pela casa, nós estaremos prejudicando a administração e, consequentemente, a comunidade de Ronda Alta. Então, é esse esforço que a gente vem fazendo e cada vez mais a gente terá esse empenho para bem representar a comunidade de Ronda Alta. Então, nesse sábado, eu quero desejar um feliz sábado a todo mundo, uma semana futura aí, quem sabe, com o coronavírus não atingindo Ronda Alta, e peço para as famílias, então, que tenham os cuidados, possam adotar as medidas preventivas e que nós possamos, quem sabe, enfrentar esse problema de uma forma mais tranquila, sem perdas de vidas humanas, que em outros países está tendo gravidades enormes. Então, um abraço, um bom final de semana e um bom mês a todos.
Continuando o nosso programa da Câmara Municipal de Vereadores, passaremos agora a conversar com o vereador Vitor Roque Cavazzini, do MDB, ele que é líder de bancada da oposição. Bom dia, vereador.
Bom dia, Morgana. Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. Vamos colocar, sim, a voz da Câmara junto à comunidade rondaltense. É com alegria que a gente volta mais rápido ao encontro de todos, chegando na casa de cada um e de cada uma, através da rádio. Com você as perguntas, você é a comunidade, Morgana.
Muito bem, então. E vamos iniciar falando sobre o andamento dos trabalhos que estão sendo realizados na Câmara Municipal de Vereadores e sobre o entendimento que há entre as secretarias municipais, o Poder Executivo, os projetos que estão sendo demandados neste momento e sobre o seu trabalho, vereador.
Morgana e ouvintes, teremos tantos assuntos, horas para estar comentando sobre o entendimento que existe entre a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo, secretarias do nosso município. Eu entrei como vereador em 2013 e sempre tive uma maneira de trabalhar onde a harmonia deve ser em primeiro lugar entre os poderes. Porque se o Poder Executivo não tiver a liberdade de conversar com nós, vereadores, executar as suas obras, ele não vai conseguir mostrar seu projeto de governo. Então nós, como representantes da comunidade de rondaltense, estamos sempre disponíveis a discutir, a conversar, a fazer pedido junto à administração pública do município. Mas a comunidade tem que entender que a administração faz se quer. As nossas indicações sobre melhoria nas ruas, sobre atendimento à saúde, sobre melhoria para o interior, a gente faz porque nós somos a voz da comunidade. E às vezes a administração não faz, porque tem outros objetivos, tem outros projetos, mas há sim um entendimento que é para que a comunidade se dê conta que nós precisamos da comunidade, a comunidade precisa de nós e a administração pública também precisa de nós. Temos aqui um trabalho magnífico. O Leandro Toqueto, nosso jurídico, é uma pessoa especialista em fazer as coisas acontecerem certas, sérias. Não tem lado político, ele tem o lado de fazer as coisas corretas. Temos o Daniel Manfrim, que sempre nos auxilia, sempre dando cobertura, a Leomara. E agora você, Morgana, desejo a você esse ano um trabalho magnífico junto com nós aqui. E tenha sempre a liberdade de perguntar tudo aquilo que você acha que a comunidade precisa saber. E você tem que representar bem a comunidade e bem o teu trabalho. Estou feliz de estar aqui na Câmara de Vereadores, estou feliz da maneira que a comunidade ali fora me trata, porque eu sou a comunidade, eu represento a comunidade, todos os 9 vereadores também representam a comunidade, mas eu tenho uma maneira toda especial, porque eu dou muito valor à comunidade rondaltense, uma terra que eu amo, um povo que eu quero bem, porque aqui onde eu nasci, aqui onde eu criei minha família, e aqui é onde eu me sinto bem, fazer o bem para esta comunidade. Nesses últimos 3 anos, Morgana, eu consegui trazer para o nosso município mais de R$1 milhão em emendas. Eu sou a saúde, eu trouxe 100 mil para o CESAF, para equipamentos, para atendimento à saúde, 200 mil de fundo para o prefeito usar na saúde, medicamentos, melhorias na infraestrutura para o atendimento à saúde, 47 mil para a associação hospitalar. Eu sou da segurança também. duas viaturas novas que estão aí, fui eu, através do deputado Márcio Bioc, do Capuani, que a gente trouxe todas essas emendas também através do nosso deputado. Por isso que eu cobro voto para eles, porque eles representam nós lá em Brasília, em Porto Alegre. Sem isso nós não conseguiríamos nada. Eu sou também o desenvolvimento urbano. Conseguimos mais 500 mil para o asfalto, 250 já estão sendo licitados, 250 vão ser licitados mais à frente. Sem contar todos aqueles auxílios onde a gente é chamado, a gente corre, porque eu fui eleito para servir a comunidade rondaltense, essa comunidade que me paga o meu salário, essa comunidade que me faz feliz em trabalhar em prol desta comunidade, para bem representar aqui onde a gente mora e onde a gente vive. Esse é o nosso trabalho e quero ainda fazer muito mais por essa comunidade.
Muito obrigada, agradeço as boas-vindas e é com muita satisfação que estou aqui exercendo o meu trabalho no dia de hoje. Continuando o nosso informativo, há um assunto que está em voga no momento e também não poderia ser diferente: a pandemia do novo coronavírus. Como o senhor está vendo as medidas que estão sendo tomadas neste momento? E também temos um outro problema que se soma a este, que é a situação de estiagem que enfrenta o nosso município neste momento.
Comunidade rondaltense, a todas as medidas que o mundo vem tomando, o Brasil vem tomando, o Estado vem tomando, o município também vem tomando, eu dou os parabéns às autoridades que tomam essas medidas em favor da vida. Vai parar o mundo, vai parar os negócios, mas a vida não pode parar. E a transmissão desta doença depende muito de nós. Nós transformamos um bem-estar com um mal-estar, às vezes, com nossas atitudes, fazendo as coisas erradas. Temos aí os meios de comunicações ensinando, as entidades da saúde ensinando, o poder público nos ensinando, usar todas as medidas preventivas, usar muita água, muito sabão. Nós temos, muitos lugares não têm, vamos nos colocar nos lugares deles também. Depende de nós termos uma boa convivência na sociedade, ficar em casa, cuidar uns dos outros da maneira mais eficiente, porque todo mundo é assim, um cuida do outro, por telefone, por e-mail, no dia a dia, o grito da janela. Vamos cuidar de nós, vamos ficar em casa. Já foi cortada a questão da feira, não vai mais sair. Outros eventos não vão sair, porque nós pensamos na comunidade, na saúde. Você imagina se nós ficarmos todos doentes no mesmo momento? Os jovens hoje não sabem. Já tivemos epidemias muito graves, demorei muita gente, porque não tínhamos informações. Hoje nós temos informações. Vamos seguir as informações. Tudo o que acontece na casa do vizinho, no país vizinho, pode acontecer no nosso. Tudo o que acontece no município vizinho pode acontecer no nosso. Nós não podemos dizer, porque haverá muita gente que vai quebrar. Porque tem um projeto de vender todo dia, de fazer girar dinheiro todo dia, que vão quebrar. Não vamos julgar as pessoas que têm problema de doença na sua propriedade, na sua família, que quebrou por má gestão. Ou por causa da estiagem. Sobre o tempo nós não temos intervenção. Sobre doenças nós não temos intervenção. Então quando a gente vai falar sobre o que aconteceu com o outro, vamos nos dar conta que pode acontecer com nós amanhã. Nós temos uns 80 leitos no nosso município. Nós temos 10 mil habitantes. Se ficarmos todos doentes no mesmo tempo, onde é que vamos internar? Nós temos 2 respiradores artificiais em Ronda Alta. Se acontecer com todos, então vamos nos dar conta que nós precisamos uns dos outros. E isso não vai passar. Tenho certeza que tudo isso vai passar, porque Deus é maior que tudo, Deus é acima de tudo. Vamos nos dar conta que precisamos nos ajudar uns aos outros. E lembram que essa crise vai passar, a seca vai passar, e quem vai alavancar o desenvolvimento desse país, desse município, desse estado, desse Brasil, todo desse mundo, vai ser a agricultura. Porque choveu, o agricultor está plantando, está doente, está plantando, e está colhendo, e está trazendo alimento para a cidade. O suíno está sendo engordado lá na propriedade, o frango está sendo criado, o leite está sendo tirado. Então, lembram, nós somos um país agrícola. Nós temos que valorizar o agricultor, o produtor rural, dia a dia, porque nós somos a riqueza do mundo, nós somos o crescimento e o desenvolvimento dos nossos municípios. Não há administração pública se não há agricultor. Não há vereador que receba seu salário, seu prefeito, se não há desenvolvimento em nossos municípios, nosso estado, nosso país. Então, vamos pedir a Deus que dê força. Vamos superar, sim, uns ajudando os outros. Eu vou pedir um perdão para muitas pessoas que às vezes não vão conseguir, nesse tempo, estar na casa de vocês novamente. Vamos dar um tempo, vamos ficar mais em casa, vamos nos proteger e proteger os outros. Esse é o pedido que eu faço a toda essa comunidade rondaltense. Vamos nos valorizar, vamos cuidar do que nós temos de mais precioso, que é a vida, que é a saúde, é o respeito uns com os outros.
E nesse momento de crise, também temos que pensar que neste ano teremos as eleições municipais. O que o senhor tem a nos dizer sobre este assunto também, vereador?
É bastante preocupante, né? Depois de uma crise que a gente se instalou aí, questão desse coronavírus, questão de uma estiagem. Então, nós temos agora, em outubro, uma eleição. Vemos, com olhos assim, muito preocupante o que acontece em Brasília. Caixa 2, desvio de recurso, governantes passados e que estão passando com projetos limitados ao desenvolvimento e ao crescimento do nosso país. Então, agora nós teremos uma avaliação em nosso município. Peço a todo o eleitor que avaliem em quem irão votar. Qual é o projeto que vai favorecer o desenvolvimento e o crescimento e a geração de emprego em nosso município? Qual é o projeto que vai dar oportunidade aos jovens que estão se formando em nosso município? Está na mão de vocês o voto. No dia da eleição, escolham o melhor. Peço a todos vocês, não aceitem dinheiro. O candidato que irá comprar o seu voto irá oferecer vantagens e propor milagres, no dia seguinte da eleição ele irá lhe abandonar. Então você tem um grande poder em sua mão, eleitor, escolher o melhor projeto, escolher os melhores candidatos para cuidar da Câmara de Vereadores em 2021 a 2024, cuidar da melhor maneira os recursos públicos gerados por você lá no interior e no nosso comércio da cidade para desenvolver o nosso município. Está na mão de cada um de vocês. Qual é a atitude tua como eleitor? Se você achar que você tem o poder de ajudar cada vez mais o nosso município, você pode se filiar a um partido agora até o fim do mês e concorrer e buscar voto para ajudar a desenvolver o nosso município. Nós estamos no poder até o dia 31 de dezembro de 2020. É a minha responsabilidade continuar trazendo recursos para o município, atendendo aos seus pedidos e correndo tudo aonde eu for chamado. Eu estou aí, o nosso partido vai ter candidato. Quem vai decidir se esses candidatos serão eleitos são vocês lá na urna, porque o mandato pertence ao povo. Quem tem que cuidar do mandato escolhido pelo povo é quem é escolhido, mas o mandato pertence ao povo. E a voz do povo é a voz de Deus. E essa Câmara de Vereadores está aberta a conversar, está aberta a auxiliar, está aberta a dialogar. Mas você, eleitor, se prepare, não só o candidato, o eleitor tem que se preparar para fazer uma escolha para mais 4 anos. Está na mão de vocês. Escolham o melhor projeto, escolham os melhores candidatos, mas se dêem conta, quem ir na sua casa lhe comprar, vai lhe abandonar. O voto é o poder de Deus, é o poder do eleitor. Voto não se vende e voto não se compra. Se conquista com trabalho. Eu quero agradecer a paciência que todos tiveram comigo nesse momento. Contem sempre com esse vereador. Que Deus abençoe todos, cuide da saúde de todos. Não se assuste, mas se cuide. Um abraço do vereador Vitor Roque Cavazzini a todo o povo de Rondalto.